As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O Sporting de Tomar foi o sétimo melhor clube do mundo durante 2023. O estatuto é definido pelo site Rink Hockey, que aponta para dados estatísticos como suporte dessa mesma avaliação. Com efeito, 2023 fica na história do centenário nabantino, que ganhou a Taça de Portugal de Hockey em Patins. Está a realizar-se uma prestação de mérito, quer no campeonato, quer na Liga dos Campeões, onde é líder de grupo. O Sporting de Tomar somou 2.597 pontos no ranking liderado pelo Barcelona, com 2.831, seguindo-se seis equipas portuguesas, casos do Sporting, Benfica, Oliveirense, Hockey de Barcelos e Futebol Clube do Porto, para além do emblema tomarense. O top 10 é ainda composto pelos italianos do Tricino e do Forte del Marmi e ainda dos espanhóis do Sanchos. A chegada de 2024 resultou numa subida de preços nas tarifas dos transportes urbanos de Tomar, desde logo com aumentos significativos nos passes mensais. Segundo a tabela publicada pelo Serviço Público de Transporte de Passageiros do Médio Tejo, registro, dessa forma, para o acréscimo de 8,60€ para 18,60€ no passe normal, tendência que também se verifica no passe para estudante e idoso, que passou de 5 para 11€, ainda segundo a mesma publicação. O bilhete válido para uma hora passa a custar 1,05€, aumento de 5 cêntimos, precisamente, ao passe no ingresso de um dia, subiu de 2,80€ para 3€. Já o bilhete de 3 dias cifra-se agora em 5,85€, quando era 5,50€. Recorde-se que os preços não sofreram alteração durante 2023. Os transportes urbanos de Tomar têm 4 linhas. A amarela, por exemplo, circula em localidades como Carvalhos de Figueiredo, Cabeças, Juncais ou Alto do Piolinho. Já a linha rosa passa pelo Instituto Politécnico, Santa Marta, Valbom, Palhavã, Alvito, Carrascal, Calçadas, Carvalheiros, Minjoelho ou Valdonas. Por sua vez, a linha azul viaja pela área mais urbana, como a Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, Churumela, Alameda 1 de Março, Largo do Pelourinho ou Praça da República, enquanto que a linha verde passa pelas Algarvias, Casal Peixinho, Casal das Sortes, Carregueiros e Venda da Gaita, entre outras localidades.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar, assim como a globalidade do Médio Tejo, está em aviso laranja devido à diminuição das temperaturas. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, assim será pelo menos até segunda-feira, 8 de janeiro, sendo que as previsões apontam para valores negativos durante as madrugadas, manhãs, enquanto que as máximas não deverão ultrapassar os 13 graus. Tenha presente um conjunto de cuidados a ter, desde logo a utilização de várias camadas de roupa com proteção para as extremidades do corpo, recorrendo a luvas, gorros, cascóis e calçado quente e antiderrapante. Ingira bebidas quentes, evitando o consumo de álcool. Tenha atenção aos grupos mais vulneráveis, como crianças nos primeiros anos de vida, doentes crónicos, pessoas idosas ou em condição de maior isolamento, trabalhadores que exerçam atividade no exterior e pessoas em situação de sem-abrigo.
Rádio Web, informação.
Em comunicado enviado para a redação da ERTES, a Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Conselho de Tomar volta a apontar no caminho da abolição de portagens na A13, posição defendida desde a implementação do pagamento das tarifas. Recorde-se que com a entrada de 2024 houve registro para uma diminuição na ordem dos 30%, cenário que deixou os utentes com agrado moderado, desde logo face à diminuição de custos impostos a cidadãos e empresas, contribuindo para reduzir o número significativo de acidentes e de mortes e feridos que têm acontecido nas estradas municipais, bem como do acréscimo de encargos com a reparação da sinalética e do mobiliário urbano que os municípios têm tido devido ao aumento de tráfego nas estradas desclassificadas, utilizadas como alternativas às autoestradas que passam pelo interior de localidades dos concelhos de Tomar, Vila Nova da Barquinha e Ferreira do Zêzere. Reforça o mesmo texto. A Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais tem distribuído o livro História de Tomar para os mais novos, junto das crianças que frequentam o pré-escolar e ainda o ensino básico das escolas da área da freguesia. São mais de 1.330 exemplares destinados aos alunos, mas também aos professores, numa ação que conta com o apoio da Câmara Municipal. Na manhã desta quinta-feira, por exemplo, a reportagem da ERTE esteve na EB Raul Lopes, onde se realizou mais uma entrega desta obra da autoria do professor Carlos Trincão. Em declarações à ERTE, o presidente da Junta Urbana de Tomar, Augusto Barros, não escondeu a satisfação pela concretização desta oferta.
Este evento que nós estamos a fazer para que possamos ter um êxito, tivemos já pelo duas vezes, vamos na terceira edição da entrega de livros, A História de Tomar. Esta História de Tomar, que está a ser feita, dimensionada, cada vez que sai uma edição, toda ela é dimensionada diferentemente, e temos a agradecer que ela tenha sido feita através da boa vontade de todos os dados dos alunos, e especialmente de quem prefaz o livro, que é o professor Carlos Trincão. Ele temos de fazer um agradecimento também muito especial, e digo-vos que nesta altura estamos a percorrer as escolas todas do nosso, da nossa Brasília Urbana, todas, porque é aqui que se concentra o eixo total das crianças no agrupamento da Jacques Maraton, o agrupamento da AEM, ou seja, a escola do Nuno Alves Pereira. Todas elas completam diversas escolas exteriores aqui à cidade. Todas elas estão contempladas com este livro. E nós estamos a trabalhar na medida que não queremos que nenhum miúdo destas faixas fiquem sem um livro, para que num dia futuro eles possam dizer, nesta data, eu já conheci a cidade de Tomar através destes livros. E irão conhecer mais no futuro, noutras edições possíveis que irão ser feitas. Nesta altura estamos a distribuir uma média de 1.330 livros, queremos saber que as professoras fiquem também com um exemplar, e no total anda à volta disso.
Registo também para a presença do Presidente da Câmara de Tomar. Hugo Cristóvão destacou a importância desta ação da Junta Urbana na valorização da história do concelho, da sua cultura e do seu património e identidade.
É uma iniciativa da Junta de Freguesia, neste caso da União Freguesia de São João e Santa Maria dos Olivais, que já vem na terceira edição, e que o qual o município, portanto a Câmara, tem apoiado. Ainda assim quero distinguir isso. Há uma outra iniciativa, um outro livro mais pensado diretamente para o contexto de sala de aula, que foi elaborado também pelo professor Carlos Trincão enquanto coordenador do livro e com o agrupamento de templários, com a introdução no currículo da disciplina de História de Tomar. No outro agrupamento, o agrupamento de templários, mas que entretanto também pretendemos que se estenda a este agrupamento. Essa é uma iniciativa do município com o agrupamento de templários, como dizia, portanto tem um livro pensado diretamente para o contexto escolar. Neste caso, é uma iniciativa da Junta de Freguesia, por isso é que, pelo menos para já, esta distribuição ocorre apenas no espaço desta freguesia. Também é verdade que é onde estão o maior número de escolas, o maior número de crianças, e é naturalmente uma iniciativa que nós apoiamos, no fundo nas duas vertentes, nesta da Junta e na outra que temos com o agrupamento, porque efetivamente Tomar tem uma história muito rica e faz todo o sentido que as crianças aprendam desde cedo essa história, e portanto ao aprendê-la estamos a valorizar a nossa cultura, o nosso património, a nossa identidade, e é isso que é também o papel da escola, mas que é o papel da comunidade, e por isso estamos aqui juntos, Junta de Freguesia, Câmara Municipal e com outras entidades que apoiaram a edição do livro, enquanto comunidade, no fundo, a fazer aquilo que todos devemos fazer, que é ajudar a educar as nossas crianças e a formá-las para gostar do que é nosso.
Junta Urbana de Tomar distribuiu o livro História de Tomar para os mais novos, às crianças do pré-escolar e do ensino básico.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está inaugurado o Centro Escolar de Autoguia, Conselho de Ourém. Está em causa uma obra que resultou de um investimento na ordem de 1.100.000 euros, com o apoio de fundos comunitários, e que era tida como um dos grandes objetivos na área da educação por parte da Câmara Municipal, contemplando a construção de um novo edifício para a instalação da escola básica do primeiro ciclo e a reabilitação do imóvel existente para corrigir diversas patologias e melhorar a sua eficiência energética. Na sessão de inauguração, Diogo Alves, diretor do Agrupamento de Escolas Conde de Ourém, recordou que o estabelecimento esteve em risco de encerramento há meia dúzia de anos, pelo que esta reconversão é sinal de vitalidade.
Inaugurar um centro escolar que esteve para fechar há meia dúzia de anos é sinal de crescimento, é sinal de vitalidade e resultado de um aumento populacional relevante na autoguia e no Conselho de Ourém. Melhorar as condições de ensino e aprendizagem das nossas crianças e dos nossos jovens é e deveria ser sempre encarada como um investimento no futuro. Investir na educação é criar condições para que a escola possa desempenhar o seu papel diferenciador e possibilite a evolução da comunidade pelas competências desenvolvidas, pela melhoria na formação das gerações vindouras. Como diretor do Agrupamento de Escolas com Melhorém, agradeço a todos que contribuíram na concretização deste projeto. À autarquia, por não ter desistido e ter trabalhado de forma empenhada para que esta obra pudesse acontecer, à empresa e todos os outros que colaboraram neste sentido. Obrigado. Aos pais, professores e encarregados e educadores, à EXA, à ATL, todos os que de alguma forma viram nos últimos anos, no último ano em especial, as adaptações necessárias para que este espaço pudesse estar entregue às obras, tiveram a paciência necessária para se adaptarem às circunstâncias das obras da nossa escola.
Luís Miguel Albuquerque, Presidente da Câmara de Ourém, falou em números, desde logo no acréscimo de alunos no concelho, apontando para cerca de meio milhar apenas nos dois últimos anos. O autarca projetou ainda uma nova aposta na educação, precisamente um novo centro escolar em Fátima.
E o Conselho de Ourém, felizmente, tem vindo a ter um acréscimo significativo de novos alunos. Nos últimos dois anos, letivos, temos cerca de 500 alunos a mais no Conselho de Ourém. Foi por isso que houve a necessidade de construir este novo edifício, requalificar aquilo que acabámos de requalificar em Caxarias, e é também por isso que temos a necessidade, e estamos a iniciar esse projeto, que está incluído nas candidaturas que apresentámos ao 2030 e que estão aprovadas já em termos de CCDE, de um novo Centro Escolar em Fátima. O Centro Escolar Fátima Estádio terá no futuro mais um centro escolar que irá, obviamente, dar resposta às nossas necessidades e ao aumento significativo de alunos que temos vindo a registrar no nosso concelho. É um facto que deve ser aqui assinalado, que deve ser registrado, porque, obviamente, também se tem existido um pouco por todo o país, penso eu, mas aqui no Conselho de Ourém, de uma forma muito significativa, e isso deve aqui hoje também ser registado. Era também uma obra que impunha, porque, como sabemos, temos aqui ao lado o edifício inicialmente apenas destinado à pré, mas que nos últimos anos estava também já a ser utilizado pelos alunos do primeiro ciclo. Era manifestamente insuficiente para as necessidades e por isso impunha-se também a construção deste novo centro escolar, que foi agora construído e que está agora à disposição de todos nós.
Novo Centro Escolar de Autoguia, Conselho de Ourém, já é uma realidade. Esteve em casa um investimento a rondar 1.100.000 euros.
Rádio Air. Informação.
A Polícia de Segurança Pública, no período compreendido entre os dias 15 de dezembro e 2 de janeiro, levou a cabo, na sua área de responsabilidade, a Operação Festas em Segurança, sob o lema Celebre Conosco em Segurança. No total, confirma-se a detenção de 1.352 pessoas, dentre as quais 636 por crimes rodoviários, nomeadamente 395 por condução sob o efeito do álcool e 241 por falta de habilitação legal para conduzir. Quanto à sinistralidade rodoviária, durante o decorrer da operação e na área de responsabilidade da PSP, foram registados 2.786 acidentes, dos quais resultaram 815 feridos leves, 28 feridos graves e 2 vítimas mortais. Importa ressalvar que os acidentes que originaram mortes decorreram nos dias 15 e 18 de dezembro, não havendo assim registro nos períodos de Natal e Ano Novo. Além disso, em comparação com o período homólogo de 2022, a PSP registou menos 272 acidentes, menos 4 vítimas mortais, menos 10 feridos graves e mais 108 feridos leves. A Câmara Municipal de Sardoual, em reunião realizada a 20 de dezembro último, aprovou por unanimidade a proposta apresentada pelo Presidente da Autarquia, Miguel Borges, que visa a gratuidade das refeições para todas as crianças que frequentam o ensino pré-escolar, primeiro, segundo e terceiro ciclos do ensino básico do agrupamento de escolas. A oferta das refeições escolares a todas as crianças até ao segundo ciclo é uma realidade já desde 2013 e a sua relevância enquanto contributo para os orçamentos familiares levou o município a estender a gratuidade aos alunos do terceiro ciclo. Na base da proposta aprovada encontra-se a prioridade que o município sardoalense dá à educação enquanto fator decisivo na estratégia de desenvolvimento social e económico do Conselho de Sardoual, assim como a preocupação de inserir nas políticas sociais o apoio às famílias com crianças e jovens em idade escolar que, face a algumas dificuldades que atravessam, manifestam cada vez mais maiores dificuldades em suportarem despesas indispensáveis e inadiáveis, como são as da educação dos seus filhos.
Rádio F, a primeira a informar.
Torres Novas viu nascer uma nova infraestrutura de incubação e aceleração de empresas, designada Startup Nersan Torres Novas. Esta recente realidade, que está instalada no pavilhão de exposições da Associação Empresarial do Distrito de Santarém, destina-se a empresas e promotores que necessitam de um espaço para a dinamização do seu negócio, e tem como missão a promoção do desenvolvimento económico do Ribatejo, incentivando quer empreendedores, quer empresas. António Pedroso Leal, presidente da direção da Nersan, falou desta nova iniciativa dirigida aos empresários.
Estamos hoje aqui para inaugurar mais uma das nossas iniciativas direcionadas para as novas empresas e para os empresários. Para os jovens, sobretudo, para aqueles que iniciam a sua atividade profissional, aqueles que precisam de algum estímulo, aqueles que não procuram o futuro, mas precisam de uma mão para o encontrar. Fico sempre emotivo com estas realidades porque também sou professor do ensino superior e vejo muitos alunos que emigram e não os encontram mais. Então estamos aqui para inaugurar mais uma das nossas iniciativas direcionadas para as nossas empresas e para os empresários, para os novos empresários. Abrindo também espaço para receber empresas que pretendam usufruir do nosso conhecimento e ajuda no que concerne à atividade empresarial nas suas diversas áreas e vertentes. Importa aqui referir, meus amigos, a vasta experiência e qualificação dos nossos quadros técnicos. Estão aqui muitos deles. E o serviço que prestam também esta startup Nersan Torres Novas, a juntar às que já apoiamos em atividade nas cidades de Santarém, Alcanena, Orém e outras tantas que vamos juntando a estas, cumprindo o nosso desidrato, a nossa missão, através das nossas startups com sede nestas localizações. Pretendemos todos expandir este projeto, projetando a existência de uma rede que interligue estabelecimentos de ensino. Repito, que interligue estabelecimentos de ensino. Profissionais e superiores. Estabelecimentos de ensino profissionais e superiores. Empresas e municípios. Num esforço conjunto para manter na região a força de trabalho absolutamente necessária ao nosso desenvolvimento.
Em encerrar a sessão, o presidente do município de Torres Novas, Pedro Ferreira, recordou a história e a importância da Nersan no território, abordando, claro, esta recente criação.
A história de Nersan em Torres Novas já vai longínqua. Já foi mais enriquecida há muitos anos atrás, aliás, pela própria criação da empresa aqui, a instalação aqui, e depois, há alguns anos, viu sair daqui feiras importantes que aqui se realizavam e começaram a acontecer em Santarém, e eu sempre percebi porquê, capital distrito, obviamente, mas o desejo de qualquer autarca é ver aquecido e enriquecido o espaço onde que também gera em termos de território. Eu ansiava, finalmente, que este é um pequeno, grande passo, ter duas startups no nosso território, na mesma cidade, que vão cruzar informação, que já começaram a trabalhar em conjunto, porque uma também é pouco. A nossa débil experiência como startup a nível do município trouxe logo resultados espantosos, portanto não há dúvida que é o caminho certo para qualquer região e para qualquer sítio, para qualquer município.
Inaugurada recentemente Startup Nersan em Torres Novas.
Rádio Air, informação.
Está concluída mais esta edição de notícias aqui na ERTS. Continue connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.